Mariana, seja bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia, obrigada pelo convite.
Mariana, a dúvida é essa, né? Glúten e lactose, é um diagnóstico encerrado em si mesmo? Nunca mais vai dar para consumir e faz mal para a grande maioria das pessoas?
Então, o que acontece? A maioria das pessoas, né, elas estão evitando tanto o glúten quanto a lactose de uma forma precipitada, né? Acham que o glúten engorda ou faz mal para a saúde, e isso não é verdade. O glúten, principalmente, ele faz parte de um processo tecnológico na produção de produtos de panificação. Então, é ele que deixa os produtos mais macios, por exemplo. Então, o glúten e a lactose, eles só devem ser retirados da dieta após um diagnóstico confirmado, né, em que a pessoa realmente apresente alguma alergia ou intolerância a essas substâncias. Caso contrário, é muito errado retirar essas substâncias da dieta, porque elas fazem, né, elas estão presentes em alimentos importantes, né, que vão nos dar energia para o nosso dia a dia, além desses alimentos terem também vários tipos de vitaminas e minerais importantes.
Mariana, olha só, saiu agora, recentemente, né, a publicação de um estudo, numa publicação, digo, especializada, mostrando que dieta sem glúten, né, ela não pode necessariamente ser um conselho dietético prudente, né, muitas vezes ela pode provocar o efeito inverso. Vou explicar um pouquinho mais aqui. Esse estudo foi feito, né, com 369 adultos com doença celíaca, ou seja, né, com intolerância ao glúten, que seguiram uma dieta sem essa substância pelo tempo de praticamente 3 anos, 2 anos e 8 meses. 22 desses 81 pacientes com sobrepeso ou obesos, no início desse estudo, eles ganharam peso durante o período, mesmo retirando o glúten. Outra pesquisa com 371 adultos celíacos que fizeram regime sem glúten por 2 anos mostrou que 55 dos 67 pacientes com sobrepeso ganharam gordura corporal durante o experimento. Então, se muitas pessoas tiram o glúten, talvez até sem a necessidade, com a ideia de emagrecer, parece que esses dois estudos mostram que não necessariamente o glúten é um coadjuvante ou um ator principal quando o assunto é peso.
Exatamente. Até porque, como eu expliquei, o glúten, ele é uma proteína presente no trigo, né, em outros cereais também. Mas ele não engorda. Retirar o glúten da dieta não vai fazer a pessoa emagrecer, né? A pessoa, ela precisa procurar um profissional, um nutricionista. O que vai fazer essa pessoa emagrecer é a restrição calórica, é diminuir caloria, é o equilíbrio da dieta e não retirar o glúten.
Uhum. Aliás, essa retirada do glúten e da lactose, ela vem numa mesma moda, né, numa tendência de moda de dietas que ganharam as populações mundiais, inclusive aqui nós brasileiros, nos últimos tempos, né, são dietas que são restritivas, ou elas tiram o glúten, ou a lactose, ou elas cortam totalmente o carboidrato, ou tiram a proteína, ou tiram a gordura. Tem dietas que a gente conhece como o regime da sopa, o jejum intermitente, que está super na moda ainda, o low carb, cetogênica. O que que essa moda, né, falando em moda, o que elas têm de nocivo, por exemplo, à saúde?
Então, né, repetindo então da importância, né, de não seguir essas dietas, né, procurar um nutricionista, porque cada caso é individualizado. Então, quando a pessoa procura um nutricionista, vai ter um plano alimentar próprio, né, para o seu peso, para a sua altura, para suas particularidades. Nem sempre uma pessoa que faz uma dieta da proteína pode passar essa dieta para outra pessoa, né? Porque cada caso é um caso. Então, é muito importante estar sempre lembrando que esse tipo de dieta também, geralmente, são mais caras de se fazer. Não é qualquer pessoa que tem acesso, né? Porque retirar, né, o glúten, retirar a lactose, né, os produtos sem glúten e sem lactose, eles geralmente são mais caros. Então, a população, ela precisa entender que, novamente, não é o glúten que engorda, não é a lactose que engorda. Essas dietas, elas podem ter um efeito positivo a curto prazo, mas a questão é saber se alimentar, é fazer uma reeducação alimentar, né? E não cortar um determinado tipo de alimento. Até nesses estudos aí que tu mostraste, a gente conseguiu analisar isso. Então, essas dietas, elas precisam ser bem estudadas, né? Elas também não devem ser feitas por um período muito longo. Então, a questão é saber se alimentar de uma forma adequada e equilibrada.
É, doutora Mariana, uma outra questão importante, a gente falou um pouco sobre a questão do modismo e o que é fake news na nutrição, né? Aquilo que, na verdade, está no senso comum, mas não é uma verdade. Agora, tentando entender um pouquinho mais sobre saúde, né? Se o glúten está presente, por exemplo, em alguns alimentos, obviamente, ele deve ter um papel na natureza, um papel no organismo. Qual é o papel no processo digestório do glúten?
Então, o que a gente vem analisando nos últimos estudos é que sim, que algumas pessoas elas apresentam uma intolerância, né, uma alergia a essa proteína. Mas essa alergia, ela só é especificada, né, diagnosticada após vários tipos de exame. O glúten, particularmente, como comentei, é uma proteína, ele não tem algum benefício ou algum malefício específico, né? Ele vai apresentar um malefício se a pessoa apresentar essa alergia, no caso. Mas a questão é onde o glúten está presente. O glúten, ele apresenta muito mais uma propriedade tecnológica importante no alimento do que um benefício, digamos assim. O benefício que ele traz é por ele estar presente em alimentos fonte de energia, que o nosso corpo precisa de energia, precisa de carboidrato. Caso a pessoa corte, né, da sua dieta os alimentos com carboidrato, o nosso corpo é tão inteligente que, de alguma forma, ele vai fazer com que exista a produção de energia, né, de glicose, de carboidrato, seja até pelo consumo de proteínas, por exemplo.
Uhum. Eu tenho uma informação, doutora Mariana, de que o glúten, quando ele é consumido, obviamente, de forma equilibrada, ao chegar no intestino delgado, ele tem um papel de ajudar no processo de renovação da flora positiva, daquelas bactérias que ajudam na digestão alimentar. Isso é fato ou isso é mito?
Isso é fato, sim. Assim como o consumo também, né, de alimentos probióticos, que são alimentos, que são bactérias, né, boas para o nosso intestino. Então, essas bactérias podem também estar se alimentando dessas fontes proteicas, desses alimentos derivados do glúten. Então, como benefício seria isso, mas como eu falei, é muito mais uma propriedade tecnológica, né, de melhorar a estrutura dos produtos de panificação do que um benefício a nível fisiológico. Agora, pode fazer mal? Pode, com certeza. Mas nem todas as pessoas vão ter essa intolerância. Às vezes elas apresentam algum desconforto por outro tipo de alimento que ela está consumindo na dieta, e não pelo glúten. Então, por isso a importância, né, de se ir no nutricionista e fazer um diagnóstico correto para não estar retirando os alimentos de forma equivocada.
Tem uma má notícia também que chegou para mim aqui, para as pessoas que não têm nenhum diagnóstico de intolerância, mas que retiram esses alimentos de suas dietas, como, por exemplo, a lactose, na tentativa de reduzir medidas, né? Tem pessoas que dizem que a barriga fica estendida, né, quando se toma mais leite, coisa e tal. Então, eu queria perguntar se é fato, se é mito, porque a informação que eu tive é de que pessoas que não têm diagnóstico, mas que retiram a lactose, elas podem, no futuro, vir a desenvolver a intolerância à lactose. Isso é verdade?
E sim, isso é verdade, porque quando a gente deixa de consumir um produto, né, seja ele qual for, o nosso corpo deixa de produzir também as enzimas específicas, né, que ajudam na digestão desse alimento. Então, se a pessoa, né, não tem necessidade dela parar de consumir aquele alimento, ela para de consumir, o corpo, como eu falei, é tão inteligente que por um período ele vai parar também de produzir as enzimas específicas para aquele alimento. Então, não tem necessidade, né, de cortar um alimento se a pessoa realmente não tem intolerância ou alergia a ele.
Perfeito. Então, doutora Mariana, já que a gente está tentando aqui tirar mitos e verdades, né, em especial sobre glúten e lactose, quais são as orientações?
A orientação é seguir uma alimentação equilibrada, tá? É procurar auxílio do nutricionista, né, que vai fazer um planejamento individual das refeições, né, vai orientar se é uma alimentação saudável e equilibrada. Então, se por acaso a pessoa sente algum desconforto ao consumir esses alimentos, procure ajuda profissional, porque às vezes não é o alimento específico que a pessoa se alimenta, né? A gente está com uma gama tão grande aí de alimentos industrializados que a gente, às vezes, é outra substância que está causando essa intolerância. Então, para não retirar de maneira equivocada esses alimentos que são importantes para o nosso dia a dia, né, procure auxílio de um nutricionista.
Claro, e a última questão, doutora Mariana, tem a ver com esse tempo de pandemia, né? Nós estamos todos mais parados, mais em casa, nesses primeiros meses, em especial lá no ano passado, quando todo mundo ficou em isolamento, boom, né, da gastronomia, todo mundo fazendo receita, comidinha, a gente ouve, né, as pessoas dizendo, nossa, as medidas aumentaram, todo mundo com os quilinhos a mais, e obviamente começa a esquentar, as pessoas querem emagrecer, o que é tradicional todos os anos. Então, quais são as orientações também nesse sentido, assim, de quem quer retomar, né, o equilíbrio do peso corporal sem perder a saúde? Além, óbvio, né, de procurar uma ajuda, coisas que a gente possa fazer em casa já, enfim, medidas
então,
práticas.
A questão do desembalar menos, né, e cortar mais, que estão falando tanto. Então, assim, optar por produtos mais naturais, menos industrializados, sabe? Consumir mais frutas, consumir mais vegetais, carnes mais magras, o bom arroz e feijão diariamente, ele é super importante, né? Ele não engorda, cuidar as quantidades, tomar bastante água, se manter hidratado, né? Ainda mais agora nesses dias quentes que a gente teve. E uma atividade física, né? Também com orientação de um profissional, uma caminhada. Então são coisas básicas, a gente não precisa gastar dinheiro, né, para ter uma vida saudável. O básico já funciona.
Perfeito. Doutora Mariana, muito obrigada pela presença aqui. Um forte abraço.